Como é que pode ter tanta dificuldade para se abrir um veículo de comunicação para os grupos comunitários, grupos culturais, organizações sindicais, associações de interesses diversos da comunidade, não possa se comunicar? Os jovens, a gente, lá no caso do Acre, todas as escolas de segundo grau têm um auditório com o objetivo de incentivar o teatro, incentivar a música e tal. Aí, quando rola a possibilidade, poxa, por que, que a gente não transforma isso aqui numa programação de rádio e tal? Onde é que está o rádio? Onde é que está a rádio comunitária? Onde é que está o acesso à rádio para que essas pessoas se expressem e consigam partilhar com o conjunto da sociedade os seus anseios, as suas inspirações, as suas visões de mundo, visões de realidade e interesse em partilhar todo esse conhecimento. Então, nesses aspectos todos, é que a gente fica... no meu caso, eu não tenho conhecimento técnico, eu tenho angústias no que diz respeito ao financiamento do negócio. Como é que pode a gente não ter uma política... sabendo que o governo continua sendo o grande anunciante em todos os segmentos, e a gente não tem uma política para identificar onde é que estão os veículos de comunicação e fazer uma associação no sentido de, pô, vamos investir, mas em contrapartida queremos que amplie a potência, queremos a digitalização, queremos que evolua tecnologicamente, né? Então, na realidade, parece que o governo está alheio, ele está como se embevecido das suas responsabilidades, mas não adota medidas concretas no sentido de chegar nesse nicho de radiodifusão e falar, vamos dar uma resposta que contemple, que possa mexer com tudo o que está acontecendo, porque, historicamente, a rádio tem uma função fundamental. Por exemplo, um exemplo a mais, no caso do Acre e toda a Amazônia, o sistema de rádio também foi utilizado durante anos para orientar a navegação aérea. Não havia outro sistema, era o sistema de rádio. O piloto decolava, sintonizava na rádio do município que ele pretendia e se guiava pelo sistema de radiodifusão. E, muitas vezes, pilotos perdidos se encontravam pelo sistema de radiodifusão. Então, a importância da rádio lá nos seringais... Lá a gente tem uma realidade muito própria, porque o rio comanda a vida. Uma pessoa, para fazer uma distância que de avião demoraria 20 minutos, meia hora, uma hora, pode se demorar uma semana pelo rio. O padre Paulino, por exemplo, em Sena Madureira, ele vai fazer uma desobriga no rio Caeté e passa pela radiodifusora de Sena Madureira a orientação para os seus fiéis dos dias em que vai estar em cada comunidade. As pessoas ouvem pelo rádio. Só é uma comunicação. E, quando ele chega lá, senador Pinheiro, todo mundo está esperando naquele dia certo para fazer a missa, para fazer os batizados, fazer os casamentos, e ele segue à frente. Isso a rádio proporciona. Então, se a rádio está presente lá, naqueles rincões, ela está presente também no congestionamento da Grande São Paulo. As pessoas angustiadas, estressadas, com o risco de brigas, de tiro, de tudo, estão sintonizadas no rádio para ouvir notícia, ouvir onde é que qual é a orientação de trânsito mais apropriada. Então, um instrumento com tantas possibilidades de contribuição social não pode ficar na periferia das discussões estratégicas do governo. O governo tem que trazer essa questão para a centralidade, para encontrar um caminho da gente poder fazer com que essas possibilidades todas se multipliquem ainda mais e as pessoas usufruam o máximo que puder dessas tecnologias. E a digitalização, o meu sonho com a digitalização é que a gente resolva o velho problema do chiado das AM, porque, verdadeiramente, nos seringais, a gente só ouve a AM, porque é a única que chega. A FM não chega nos seringais, então a gente ouve a AM, só que com muito chiado. Aí, quando chega na área urbana, que ligou a rádio, está no chiado, tiro, da FM, da AM e vou para a FM. Então, na realidade, a AM tem uma importância fundamental, tanto a onda tropical quanto a onda média, e se a digitalização vier para contribuir no sentido de dar mais qualidade no áudio, vai ser muito bom para aqueles nossos ouvintes mais distantes e que mais precisam dessa tecnologia.
Vou passar a palavra para os nossos expositores, para as suas considerações finais. Oi? Vamos começar pela Monique. Uma palavra, senhora. Monique Cruvinel.
Bom, todas as colocações aqui realmente são extremamente importantes e precisam ser avaliadas. E nós, na Rádio Comercial, nós vemos a importância do negócio, mas nós não esquecemos também que existem todos os nossos parceiros nas rádios públicas, todos os outros serviços que são prestados são importantíssimos para a gente integrar o Brasil, né? O rádio que foi o primeiro a integrar e agora que está sendo um pouco deixado de lado, ele não pode ser deixado de lado, ele tem que ser colocado no centro para que a gente possa fazer uma comunicação eficiente e que possa chegar a todo o Brasil. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se quiser enviar também, na apresentação não está o meu contato, mas é fácil. É monique@abert.org.br, podem me mandar e-mails. E fico à disposição para quem tiver perguntas depois que acabar a audiência, para alguma colocação. Obrigada.
Obrigado, senhora Monique. Com a palavra, o senhor Braulio.
Bom, acho que o momento da audiência é muito oportuno, senador Aníbal. Acho que muito oportuna a sua iniciativa de convocar essa audiência, porque, de fato, precisamos dar uma sacudida no nosso setor de rádio. Eu acho que o radiodifusor do rádio brasileiro, ele está vivendo um momento de uma certa letargia, assim. Todos, eu acho, de um modo geral. Eu tenho a sensação de que o radiodifusor do rádio, né, as pessoas que fazem rádio no Brasil, comercial, público ou privado, ou comunitária, o movimento comunitário eu colocaria numa situação diferente, porque a luta deles é muito grande e faz com que esse movimento esteja constantemente a postos, porque como o Paulo... Pedro, né? O Pedro colocou, o problema deles é muito anterior à questão da digitalização. Eles têm um problema com a legislação analógica, que é concreta e mobiliza esse setor. Mas o radiodifusor comercial e o radiodifusor público, que vai precisar fazer investimentos vultosos nesse processo da digitalização, eu acho que está todo mundo meio sem saber mesmo para onde que esse negócio vai caminhar. Até se... Há, inclusive, a dúvida se vai digitalizar o rádio, né? Se o rádio vai ser dada essa oportunidade, né? Talvez oportunidade ou talvez problema, mas há uma dúvida, inclusive, se o rádio será digitalizado. Eu tive um relato agora recente do encontro em São Paulo, a feira essa feira da Sete, isso, que aconteceu na semana retrasada, né? Em São Paulo. Os relatos são assustadores do ponto de vista do rádio, né? Pouquíssimos expositores de equipamentos, de transmissor. A indústria está parada, a indústria não sabe o que fazer, a indústria não sabe se produz transmissor analógico, não sabe se começa a produzir transmissor digital, não sabe se produz transmissor digital para HD rádio, não sabe se produz transmissor digital para DRM, não sabe o que vai fazer, a indústria está parada. A indústria de receptor, que já praticamente desapareceu do Brasil, mas que existem industriais aí com interesse nesse novo cenário, né, de entrar nesse novo mercado dos receptores digitais, também está em suspenso. E o radiodifusor também não consegue avançar no seu papel. Qual é o papel do radiodifusor nesse novo cenário? É pensar a linguagem do rádio. E aí eu acho que o senador Walter, ele coloca questões que são muito interessantes sobre a segmentação do rádio. Porque o rádio, ele é antes de tudo, antes de ser FM, AM, ondas curtas, ele é uma linguagem, ele é uma forma de chegar até as pessoas. E o rádio, ele... ele evoluiu na sua linguagem, ele segmentou o rádio, ele se tornou, a Monique colocou uma questão muito interessante, como com a mudança da tecnologia, a AM foi se tornando aquela rádio mais falada, o FM foi se tornando a rádio mais musical. Isso tudo são mudanças sutis na linguagem do veículo, não na tecnologia, mas na linguagem. E com o rádio digital, vai haver seguramente mudanças na linguagem do rádio. Eu pergunto, qual é a linguagem de um rádio, de uma emissora que está num celular e que o ouvinte tem aqui 3 mil, 5 mil, 10 mil opções de recepção de estações de rádio aqui? Eu posso ouvir uma rádio da Argentina, eu posso ouvir todos os serviços em português que são feitos pelas rádios Moscou, China, aqui nesse celular, e posso ouvir todas as rádios do Brasil aqui. Que linguagem do rádio que se adapta aqui? Né? Que linguagem do rádio se adapta à situação da Amazônia? E eu também vivo muito essa experiência, senador, porque fui até bem pouco tempo atrás gerente das rádios da EBC para a Amazônia, a Rádio Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, e a Rádio Nacional do Alto Solimões, em Tabatinga. Conheço muito bem o sistema de rádio lá do Acre, aliás, um dos que... Eu confesso uma boa inveja do sistema de comunicação pública do Acre, porque só as rádios públicas lá são cerca de 12 emissoras públicas, entre FMs, AMs, ondas tropicais. Eu acho que é um dos estados brasileiros com a melhor infraestrutura de comunicação pública. Na região amazônica, seguramente, é o melhor sistema de comunicação. E sei da importância dessa comunicação para a Amazônia. Inclusive, participei da articulação que culminou no ano passado com a criação da Rede de Rádios Públicas da Amazônia, da qual a Difusora Criana e a FM Aldeia fazem parte da rede conosco. Então, qual é o rádio que vai falar para essas populações? Isso vai impactar na linguagem. E o radiodifusor, o desafio nosso, né, dos radiodifusores que estão sentados aqui nesta mesa, é pensar qual é o futuro da linguagem do rádio enquanto linguagem. A tecnologia, ela vai evoluindo, é inevitável, enfim, né? As coisas vão mudando. O FM foi um grande salto tecnológico há 30 anos atrás, assim como o AM foi para as ondas curtas, e assim como daqui para frente virão novos desafios tecnológicos. Mas o rádio enquanto linguagem não vai desaparecer. Não vai desaparecer. E o que eu acho que o governo...
Esse respeito, uma curiosidade aqui. A Difusora comemorou 60 anos de existência há 2 anos, mais ou menos, 3 anos. E aí foi feito um documentário entre ouvintes de diferentes lugares do Acre. E se ouviu um cidadão de um seringal de Rio Branco, não de um município do interior, mas de Rio Branco, que ele, ao ser perguntado sobre o que chamava atenção nas transmissões da Difusora, ele disse que era a emoção dos jogos na Arena da Floresta, e que o sonho dele era conhecer a Arena da Floresta. Foi um negócio assim, bastante emocionante, né? Porque ele ficava imaginando um estádio sem nunca ter entrado no estádio. E isso só a rádio permite, né? Porque a rádio fala de uma emoção em que cada um formula essa emoção na sua cabeça ao seu jeito, né? Então é um veículo que consegue atender plenamente as expectativas das pessoas, porque cada um faz a sua expectativa de acordo com o que pensa a respeito daquilo, né?
Eu costumo dizer que a televisão tem a tela dela, da tela da TV, a internet, os novos meios têm a tela digital, ou seja, do tablet, e a tela do rádio é a cabeça, né, do ouvinte, porque ali se passa um filme. Você assiste rádio, o filme vai passando ali, você vê o locutor, você dá uma cara para aquele locutor, um jeito. Mas, enfim, então eu acho que o desafio...
E o bom é que a rádio não decepciona, né?
Jamais.
Porque quando,
são sempre bonitos,
porque quando na televisão alguns locutores resolvem querer mostrar certas cenas que não convencem o telespectador, cara, eu não estou vendo isso, não. Agora, na rádio, quando é narrada, a pessoa... projeta exatamente como ela quer conceber, né?
Então, eu acho que o nosso desafio, senadores, nesse momento, é realmente convergir os interesses do governo, dos radiodifusores, do Congresso Nacional, em torno desta premissa. O rádio brasileiro não pode desaparecer. O rádio brasileiro precisa sair desse momento fortalecido, mais coeso, com unidade, porque a linguagem a gente dá conta, a gente vai fazer, mas as condições técnicas, de políticas e de financiamento precisam estar garantidas para que seja possível fazer esse salto tecnológico, esse salto qualitativo no rádio. Obrigado.
Com a palavra o senhor Otávio Pena, Pierante.
Bom, vários dos que me sucederam aqui na mesa e os senhores senadores apresentaram uma série de outras questões que, obviamente, são fundamentais, como, por exemplo, o modelo de negócio, o papel social do rádio, a questão do rádio como veículo de inclusão, política industrial. Agora, eu volto a ressaltar que condição absoluta para uma digitalização tranquila e razoável e factível é a questão da cobertura. Uma emissora comunitária, uma emissora educativa, uma emissora pública, uma emissora comercial que perde cobertura, perde sua importância ou perde grande parte da sua importância. Um meio, uma tecnologia ou um sistema que substitui outro ou que vise substituir outro e represente, na verdade, uma exclusão, ele perde a sua importância. Um meio de comunicação como o rádio, que tem como característica fundamental o seu papel inclusivo, o seu papel de promover a universalização da comunicação no Brasil, ele não pode se dar o luxo de perder cobertura, né? É justamente com essa expectativa que nós temos pensado nessa segunda bateria de testes. Isso não significa deixar de discutir as outras questões. Isso significa começar, ou melhor, continuar discutindo as outras questões, e essas discussões ganham força a partir do momento em que atingimos um nível mínimo de satisfação no que se refere à cobertura, no que se refere à possibilidade de continuar incluindo pelo rádio. Concordo com o Braulio quando ele chama atenção para o silêncio do radiodifusor, ou de grande parte dos radiodifusores. Discutia com ele, inclusive, o cenário de ondas curtas, que é um cenário certamente caro à região norte, por exemplo. Temos hoje uma visão muito comedida, ou talvez uma visão muito simplificada desse cenário da radiodifusão em ondas curtas. Na verdade, a única emissora que tem batalhado, pelo menos que é do meu conhecimento, que tem batalhado pela digitalização das ondas curtas é a Rádio Nacional da Amazônia, né? Falava com o Braulio antes que é importante que as outras emissoras de ondas curtas se manifestem. Temos casos de emissoras de ondas curtas, de entidades que operavam esse serviço, que recentemente devolveram suas outorgas, já manifestaram ao Ministério das Comunicações seu interesse em devolver a outorga. É fundamental que esse setor apareça, é fundamental que esses radiodifusores públicos, comerciais, educativos apareçam e se manifestem. Assim como é importante que aqueles radiodifusores e que a imensa maioria da nossa sociedade que ainda não conseguiu ter certeza de que é fundamental digitalizar, é importante que essas pessoas tenham essa certeza. E essa certeza só nós, governo, só nós, parlamento, radiodifusores e os próprios sistemas conseguirão dar. É fundamental que a gente consiga apresentar de forma clara quais são os benefícios do rádio digital para o país. Aproveitando um gancho do senador Walter Pinheiro sobre o desafio da digitalização da televisão, ora, em 2006 existia, na verdade existe hoje, um cenário de mais ou menos 500 geradoras, né, e um cenário de mais ou menos 10 mil retransmissoras em números, enfim, gerais, né, não sendo exatamente preciso. Mas a imensa maioria desse cenário em 2006 era composto de redes privadas. A EBC não existia. As articulações que diziam respeito, digamos, à televisão pública, elas eram mais ou menos ligadas ou à TV Educativa do Rio de Janeiro ou à TV Cultura de São Paulo, e eram emissoras vinculadas a governos, né? E aí governos têm essas possibilidades orçamentárias para uma digitalização, menores, maiores, depende das circunstâncias, mas existem recursos públicos que podem ser usados para esse fim. Hoje, quando a gente fala de digitalização do rádio, estamos falando de um cenário em que metade das outorgas é detida por associações comunitárias sem fins lucrativos, que são as rádios comunitárias, ou que mantêm as rádios comunitárias. A outra metade é dividida por rádios comerciais, seja na faixa de FM ou na faixa de AM, e um pequeno número de emissoras educativas. Então, é um cenário que oferece muito mais desafios, que dificulta muito mais o avanço dessa política de digitalização, porém, não a inviabiliza. É fundamental que a gente pense em um modelo, em um sistema que seja não apenas barato, como também que ofereça as condições necessárias, técnicas e políticos sociais para esse segmento amplo da radiodifusão comunitária no país. Em toda a audiência pública sobre radiodifusão, pelo menos em todas das quais eu participo, surge a questão da radiodifusão comunitária. eu costumo dizer que as grandes questões estruturais sobre radiodifusão comunitária só serão, ou só será possível avançar nas grandes questões estruturais quando houver, sim, uma mudança na legislação de radiodifusão comunitária. O último levantamento que eu fiz dava conta de 39 projetos de lei que tramitavam no Congresso Nacional sobre esse tema. É claro que o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados têm um papel crucial na rediscussão desse serviço e no enfrentamento das questões estruturais que são legítimas e que estão claramente colocadas. Fecho apenas só por uma questão de correção. Pedro, você citou um processo específico, eu pedi para checarem. Não há, pelo menos, nenhum registro que a gente saiba sobre o processo perdido. Qualquer dúvida pode ser encaminhada para o Ministério das Comunicações ou a gente pode conversar. Bom, eu fecho a minha apresentação agradecendo mais uma vez o convite do Senado Federal, parabenizando o senador Aníbal pela convocação dessa audiência pública e colocando o Ministério das Comunicações à disposição, caso ainda persistam, e certamente elas persistem, mas caso persistam dúvidas acerca do processo de rádio digital no país. Lembro também que todas as reuniões do Conselho Consultivo de Rádio Digital são abertas, seja para representantes de entidades, seja para pessoas físicas que tenham interesse em acompanhar esse debate. Muito obrigado e eu fico à disposição.
Obrigado, senhor Otávio. Então, com a palavra, o senhor André Felipe Seixas.
Muito obrigado, senhor senador. Voltando ao que foi abordado pelo senador Walter Pinheiro, se no momento da digitalização da TV, nós temos várias incertezas agora. Não sabemos como vai ser resolvida a questão da interferência, o quão prejudicial ela vai ser, um switch off que estava previsto para 2016, e agora 2015 a 2018, e que o radiodifusor não tem ideia. Esse cenário de incertezas que a televisão, que a digitalização da TV está passando, o radiodifusor sonoro não tem condições de suportar. O radiodifusor sonoro tem a ciência de que o seu processo de simulcast, a transmissão analógica e digital, será um processo mais árduo, que a substituição desses aparelhos, desses equipamentos, tanto os receptores domésticos quanto os automotivos, será um processo demorado. Mas é necessário uma política bem definida. Além do problema da cobertura, a ausência de uma política definida de como será feito o processo é o que dá bastante medo ao radiodifusor. Com relação ao modelo japonês, as últimas notícias que eu tenho é que nem o próprio Japão adotou seu modelo. Para nós, radiodifusores, seria inclusive interessante a adoção do modelo japonês, se ele fosse viável, pois poderíamos vislumbrar um cenário de convergência da TV e do rádio. E a possibilidade de desenvolver uma interatividade comum, tanto a TV e rádio, seria um cenário maravilhoso para a gente, o melhor dos mundos, mas infelizmente não foi possível. Com relação ao caso citado de Brasileia e Cobirra, é um cenário muito interessante, que eu lembro que há 5 anos eu trabalhava numa operadora de telefonia, eu tive problema exatamente com Brasileia e Cobirra, que o sinal de telefonia móvel de Cobirra invadia Brasileia e de Brasileia invadia a Cobirra, e o pessoal, os habitantes, os acrianos, estavam tendo que pagar roaming internacional porque estavam entrando na rede estrangeira.